Entenda o Senado. O que você precisa saber para compreender melhor o trabalho do Senado Federal. Uma produção Rádio Senado.
Olá, eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e este é o Entenda o Senado. Hoje vamos falar sobre o que são as medidas provisórias e os assuntos que não podem ser tratados por meio desse tipo de proposição. Desde a entrada em vigor da atual Constituição, o presidente da República tem a possibilidade de editar um ato normativo que passa a valer como lei antes mesmo de ser analisado pelo Congresso Nacional. Segundo a Constituição de 1988, as medidas provisórias, ou MPs, devem ser adotadas em situações de relevância e urgência. O consultor do Senado, Paulo Mon, vai nos explicar detalhes dessa forma peculiar que permite ao Executivo exercer o poder de legislador.
A medida provisória, ela é uma legislação adotada pelo chefe do Poder Executivo sempre que se identificar uma situação em que haja relevância e urgência, é o que diz a Constituição. Não há um critério muito definido para, ou melhor, expressamente estabelecido para definir o que é relevante e o que é urgente, no caso. Então, essa primeira avaliação é feita pelo próprio Poder Executivo, pela própria chefe do Poder Executivo, no caso hoje, né, pela própria Presidente da República, que avalia, então, se ela encaminha para o Congresso Nacional uma medida provisória ou se ela encaminha simplesmente um projeto de lei ordinária para dispor sobre aquela matéria. A diferença é que a medida provisória, desde que ela é editada, ela já vale como lei. Ela já tem efeito, enquanto que o projeto de lei, somente depois de toda a tramitação, se for aprovado, é que ele vai valer como lei. Agora, retornando então à questão da relevância e urgência, essa primeira avaliação é feita pelo Presidente da República, depois o próprio Congresso Nacional deve analisar se a matéria é realmente relevante e urgente, tanto assim que a Constituição determina que antes da apreciação de mérito, ou seja, antes de apreciar se aquele texto deve ou não ser convertido em lei, o Congresso Nacional, por suas casas, ou seja, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, devem fazer uma votação específica sobre a relevância e urgência da matéria. Então, quando se vota uma medida provisória nos plenários, primeiro se vota, ela é relevante e urgente? Sim ou não? E depois, sim, se vota o texto propriamente dito.
Apesar de não estarem claros os requisitos para se definir se o tema de uma medida provisória é realmente urgente e relevante, é certo que nem todos os assuntos podem ser tratados pelo Executivo por meio desse tipo de proposição, como explica o consultor-geral do Senado, Paulo Mon.
Na Constituição de 1988, no texto original, não existia uma limitação expressa. Então, o que aconteceu é que foram adotadas diversas decisões, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal, a respeito de uma limitação material, ou seja, de que assuntos poderiam ser abrangidos por uma medida provisória. E depois veio uma emenda constitucional, a Emenda Constitucional número 32 de 2001, e ela, sim, estabeleceu aí vedações expressas. Por exemplo, não pode ser adotada medida provisória sobre assuntos relacionados à cidadania, nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Também não pode matéria que diga respeito a direito penal, processual penal e processual civil. Então, basicamente, são matérias jurídicas e que não pode haver uma surpresa, vamos dizer assim, com a edição de uma medida provisória, né, causaria uma certa surpresa no sistema jurídico.
Já que ela passa a valer na hora que ela é editada.
Isso, tão logo editada. Também não pode haver medida provisória sobre a organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia dos seus membros. Aí é mais uma atenção ao princípio da separação dos poderes, né, porque aí também o Poder Executivo estaria, por meio da medida provisória, que já passaria a valer, interferindo na organização do Poder Judiciário. E também não pode haver medida provisória sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos e créditos adicionais e suplementares.
Ressalvados
os créditos extraordinários.
Já que o Congresso tem que participar do orçamento.
Isso,
né? Tem
porque
que aprovar.
Aí o próprio Poder Executivo estaria alterando, digamos assim, ou dispondo sobre o orçamento e depois ele próprio executaria, né? Então, existem outras vedações, né? Também não se pode ter medida provisória sobre matéria que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. Não pode ter medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar, porque a lei complementar ela exige um quórum maior, um quórum diferenciado, e a medida provisória ela se equivale à lei ordinária. Então, ela só pode, na verdade, ser matéria de medida provisória a matéria que é regulada ou que seria regulada por lei ordinária, com exceção desses casos que a gente viu aqui.
Porque senão o Executivo estaria regulamentando a Constituição, né?
Isso.
Quem acompanha as votações da Câmara e do Senado costuma ver a aprovação de medidas provisórias que trazem no texto submetido à votação pontos que não têm ligação alguma com o assunto da MP apresentada pelo governo. Por exemplo, o texto da Lei 12.685, originária da MP 615 de 2013, trata de temas totalmente distintos que vão desde os subsídios aos produtores de cana-de-açúcar até a garantia de que familiares de taxistas sejam herdeiros de suas concessões. Recentemente, deputados e senadores manifestaram-se contrariamente à inclusão de temas acessórios aos textos originais.
Tem sido frequente, realmente, que a lei convertida acabe trazendo temas diferentes daquele tema originalmente contido na medida provisória, ou seja, se estende para outros temas. Mas isso é bastante polêmico. Recentemente, inclusive, o presidente da Câmara dos Deputados decidiu que não aceitaria que a Casa, né, que a Câmara dos Deputados, votasse medidas provisórias que, ou projetos de lei de conversão que contivessem matérias estranhas ao objeto da medida provisória. Faz sentido essa decisão, primeiro porque existe uma lei complementar que trata sobre a redação das leis. E essa lei complementar diz que cada texto normativo deve dispor apenas sobre uma matéria. Então, tem esse aspecto. E o segundo aspecto é que a medida provisória, ela é editada em caso de relevância e urgência. Então, você agregar outras matérias ali, essas matérias não necessariamente estão submetidas a esse mesmo critério de relevância e urgência. Então, isso é polêmico, mas a prática legislativa, como a medida provisória tramita com celeridade, etc., tem sido comum, digamos assim, haver uma espécie de carona, né, de outros temas na medida provisória e ser editada, então, na conversão da lei, além daquela matéria originalmente tratada, são acrescentadas outras matérias.
Mas e o governo? Que assuntos a presidência da República tem considerado ser necessário tratar por meio de medida provisória? Veja o que diz o consultor-geral do Senado, Paulo Mon.
Hoje, na verdade, as políticas públicas, muitas políticas públicas, são reguladas por medida provisória. Temas muito importantes. Então, só para a gente ter um exemplo, agora em 2013, a gente teve o programa Mais Médico, ele foi regulado por medida provisória. O programa Minha Casa Minha Vida também foi disciplinado por uma medida provisória. Teve questão de subvenção econômica para produtores de cana-de-açúcar e etanol na região Nordeste. Teve estruturação de planos e carreiras do Magistério Federal. Então, existem realmente muitas matérias que são reguladas por medida provisória, muitas vezes matérias com efeitos econômicos e que, além de serem relevantes e urgentes, é muito importante também uma medida que, o governo não tem tempo de esperar a deliberação do Congresso a respeito daquilo para que aquela medida já entre logo em vigor. Então, ele baixa a medida provisória e aí sim discute, né? Aquilo assim, uhum. Que essa é a diferença da medida provisória. Ao invés de discutir para depois valer, ela já vale até durante o processo de discussão.
O Entendo Senado termina aqui. Hoje falamos com o consultor-geral do Senado, Paulo Mon, sobre o que são as medidas provisórias e quais assuntos podem ou não ser tratados pelas MPs. No próximo programa, você vai saber como se dá a tramitação das MPs no Congresso Nacional e o que acontece com elas caso sejam rejeitadas ou expire o prazo para sua análise, já que elas têm força de lei desde sua edição. O Entendo Senado acontece em parceria com a Consultoria Legislativa. Até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Entenda o Senado, uma produção Rádio Senado. Esse programa está na internet, na página www.senado.leg.br/rádio. Você também pode sugerir temas para as próximas edições pelo Alô Senado, 0800 61 22 11.